As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos então para o desenvolvimento. Sejam bem-vindos, vamos para o desenvolvimento. A Praça da República recebeu esta manhã o arranque solene das comemorações do Dia da Cidade, que assinala neste domingo, 1 de março, com registro para o hastear das bandeiras e deposição de flores na estátua de Gualda em Paz, com a habitual sessão temática a decorrer depois na Assembleia Municipal de Tomar, que se realizou de seguida no Cineteatro Paraíso. Na ocasião, registro então para as homenagens a diversas individualidades e instituições que se distinguiram nas mais diversas áreas. Fica para já aqui um registro do discurso preferido então por Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, a propósito do 1 de março, com a autarca a referir o próximo ciclo de investimento comunitário e também com uma referência para a importância de um eventual aeroporto em Tancos.
Porque estamos precisamente neste momento a construir a estratégia para o próximo ciclo de financiamento comunitário. E pela primeira vez estamos a conseguir espaço para que possamos ter projetos que efetivamente respondam às necessidades das nossas empresas, da nossa instituição de ensino superior, das nossas instituições e dos nossos concidadãos. Numa altura em que tanto se fala de aeroportos, permitam-me, em minha opinião, até se fala demais, não posso aqui deixar de partilhar convosco o que penso sobre o aeroporto de Tancos. Que parte desse polígono está no nosso território, está em Tomar. E convido-vos a partilhar comigo. Temos ou não uma infraestrutura no nosso território que está desaproveitada? Sim, temos. Temos ou não a obrigação, preventivamente, antes que a mesma fique ao abandono, de intervir? Sim, temos. E que fique claro, a instituição castrense é importante para Tomar, bem como para o território onde nos inserimos. E por isso, defendo em primeiro lugar que Tancos, enquanto infraestrutura militar, que é, seja mais aproveitada, mais valorizada para esse fim. Entendo que não se pode ter um discurso a defender o interior e depois, a quando da deslocalização de infraestruturas ou serviços militares, a mesma ocorra para regiões do litoral. Por outro lado, a centralidade, e não só a centralidade nacional, mas também ibérica da nossa região, aproveitando as infraestruturas existentes, ferroviárias e rodoviárias, posiciona-nos inequivocamente como uma plataforma logística de excelência. Permitam-me um parênteses, o e-commerce tem crescido a 2 dígitos e muitos dos territórios à nossa volta são grandes produtores agrícolas e necessitam de escoamento rápido. Terceiro motivo por que defendo o aeródromo de Tancos. A componente turística. A par de Tomar com o turismo cultural, estamos ao lado da maior porta de entrada do turismo religioso, Fátima.
Uma aposta ganha desta forma que Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, avalia a reabilitação do Cineteatro São João, uma das salas de visita do Conselho, estrutura que nesta altura já tem um programa cultural em curso, o mais eclético possível, referiu o autarca em entrevista à ERTS. Jorge Faria disse estar convicto que o Cineteatro será uma mais-valia para o Conselho e para a região.
Quem vai ao Cineteatro e usufrui das atividades, melhor que nós o poderá dizer. No entanto, eu penso que é uma aposta ganha em 2 dimensões. Uma, a reconstrução de um edificado que estava em más condições e a recuperação do equipamento que há muito fazia falta no entroncamento. E penso que fizemos uma recuperação. Até agora tem sido elogiada pela generalidade das pessoas. Obviamente terá algumas situações pontuais que temos que corrigir, mas fizemos uma boa recuperação e temos hoje um excelente equipamento de espetáculos na nossa cidade. Temos também, já demos início a um programa, enfim, que uns acharão que é modesto, outros não, mas é o programa que nós podemos desenvolver e penso que é um programa que vamos melhorando e um programa com uma programação o mais eclética possível, para que possamos também servir os mais variados públicos da nossa cidade. Ainda que não se limite a nossa atividade cultural, como sabe, às iniciativas no Cineteatro São João, hoje temos já um conjunto de iniciativas e também permitir o uso desse equipamento às nossas associações ou outras atividades. Ainda recentemente, o encontro anual do ASES, do Agrupamento dos Centros de Saúde do Médio Tejo, se realizou ali no Cineteatro São João, como também temos outras atividades que poderão lá acontecer. Mas temos já uma programação cultural que, entre, enfim, espetáculos de música, de teatro, de dança, já variados, e penso que contente das pessoas em geral.
Os sucessivos contactos entre o município de Ourém e o Ministério da Saúde deram frutos no início de fevereiro, com o anúncio de que o Hospital de Santo André, em Leiria, volta a ser referência para o atendimento dos utentes do Conselho de Ourém em situação de urgência, assim como para o seu transporte por parte do INEM. Esta foi uma das reivindicações apresentadas pelo Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, tanto na reunião com a Ministra da Saúde, Marta Temido, em abril do ano passado, como no encontro mais recente com o Secretário de Estado da Tutela, António Lacerda Salles, igualmente a propósito dos constrangimentos identificados pelo município na área em questão. O Presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, comentava, entretanto, para a Hertz, este caso agora finalmente resolvido.
É um velho problema que o nosso concelho tem. Há muitos anos atrás, quando se construíram na nossa região três hospitais, em Abrantes, Tomar e Torres Novas, porventura nessa altura é que se deveria ter pensado a longo prazo e tentar perceber o que é que seria efetivamente melhor para servir todos estes concelhos. O que é que nós temos hoje? Temos efetivamente três concelhos, mas temos Tomar, Torres Novas e Ourém, que não estão devidamente servidos, porque, como se sabe, Tomar tem um hospital, mas tem algumas poucas valências. Torres Novas tem um hospital, mas tem algumas poucas valências, e o hospital de referência do Médio Tejo é Abrantes, com todas as valências, ou com aquilo que todos têm, com aquilo que é necessário. E obviamente que isso é uma situação que nos preocupa, porque Ourém também tem uma característica, porque está aqui numa charneira entre o Médio Tejo e a zona de Leiria. E é por isso que no passado também houve diversas movimentações e diversos processos, no sentido de que o hospital de referência de Ourém deixasse de ser Abrantes e passasse a ser Leiria. Fomos verificando que nos últimos meses, talvez anos até, que embora tenha havido essa decisão a nível superior, ela, em termos de INEM, não estava a ser cumprida. O que estava a acontecer é que os doentes de Ourém que fossem aos centros de saúde ou aos postos de saúde do concelho e que tivessem que ir para os hospitais de Leiria, que os médicos os enviavam para Leiria. Tudo bem. Mas se fosse através do INEM, da emergência médica, estavam a ser encaminhados para Abrantes. E foi por isso que recentemente tivemos uma reunião na ARS, com o Sr. Presidente da ARS, e onde esteve também o Sr. Presidente do INEM, e onde abordámos esta situação e onde demos conta do nosso desconforto em relação à mesma. E hoje, podemos dizer que após essa reunião houve evolução e que hoje os corpos de bombeiros já têm indicações para que encaminhem sempre os doentes para Leiria, que foi aquilo que nós solicitámos, porque nos parece que é aquilo que é mais lógico e que é aquilo que nós, aqui em Ourém, mais entendemos que é ser melhor para nós. Em relação ao hospital, obviamente que nós não temos a validade de defender um hospital para Ourém. Agora, podemos ter a validade de defender, no âmbito do Médio Tejo, um novo hospital central para toda esta região. E perguntam-me, então, o que é que se faziam aos hospitais de Tomar e de Torres Novas? Hoje há um problema identificado, que é uma grande falta de unidades de cuidados continuados. Pode ser uma solução, porque as infraestruturas estão criadas, tanto em Tomar como em Torres Novas, para que possamos, no futuro, que essas duas unidades possam ser transformadas nesse tipo de unidades.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Resiteres vai implementar, numa fase inicial, apenas na freguesia de Vila Nova de Barquinho, o projeto Ecoponto à Porta de Recolha Seletiva, porta a porta, de embalagens usadas, vidro, papel e cartão e plástico e metal. O projeto Ecoponto à Porta será desenvolvido em estreita articulação com o município de Vila Nova de Barquinha no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários, o PoSEUR 2020, e tem como objetivo principal aumentar a quantidade de resíduos recolhidos seletivamente. Assim, entre os dias 2 de março e 24 de abril, a população da freguesia de Vila Nova de Barquinha será contactada por promotores devidamente identificados, que visitarão todas as casas para apresentar o projeto e sensibilizar para a importância da separação das embalagens usadas, assim como para fazer a entrega de equipamentos de deposição. O início das operações da recolha, destinada sobretudo a habitações, está agendado para 27 de abril deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Lourdes Fermau, lamentou na ERTS os constrangimentos causados pela não conclusão do processo de revisão do Plano Diretor Municipal em causa entre empresas e particulares afetados. Está também a Associação de Apoio Social Centro Dia e Lar de São Pedro, que tem um projeto de ampliação de resposta lar, mas que não o pode concretizar por causa do PDM. Bastaria, disse a autarca, fazer a suspensão do plano, neste caso, o que caberia ao município.
É a entidade que dá resposta à população idosa nas várias respostas sociais e que tem a sua capacidade esgotada há muito tempo para lar, e tem a possibilidade de fazer uma ampliação da resposta lar, mantendo praticamente todos os serviços gerais, ou seja, criando a resposta para mais 15 camas, cujas instalações não precisa de ampliar, apenas precisa de alterar o uso, uhum. o uso, neste caso, da cave, mantendo todos os serviços que já têm e podendo até criar mais postos de trabalho e respostas para as pessoas que todos os dias nos procuram. Essa possibilidade está-nos vedada porque o índice de ocupação de construção está esgotado e, tendo esta questão já sido colocada há mais de 2 anos, não houve vontade para fazer uma mudança de uso, neste caso, nesta instituição, mudança de uso, tanto que se faria a suspensão do PDM e se faria o pedido da mudança de uso, e isso não foi feito e poderá trazer no futuro a abrir o programa de candidaturas ao programa Pares, poderá ser condicionar completamente a ampliação dessa resposta, porque a associação não tem meios suficientes para levar a bom porto uma obra sozinha, e o facto de poder ir a fundos do programa Pares encaixava na perfeição para a sustentabilidade desta instituição e para a manutenção dos postos de trabalho e das respostas às pessoas.
No decorrer do mês de fevereiro, a freguesia de Olalhas viu reforçada a prestação de serviços à população com a instalação de um equipamento de multibanco no edifício da Junta. Esta era de há muito uma pretensão desta área geográfica do Conselho de Tomar, cujas populações tinham-se de deslocar à sede de Conselho ou a Ferreira do Zêzer para fazer um simples pagamento ou levantamento. Jorge Rosa, o presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, recordava esta quinta-feira na ERTS o processo demorado que levou à instalação do ATM.
É uma batalha de longos anos. E já levei tantas negas e tanta burocracia e o procedimento era complicado, porque não havia posse da Junta suportar essa situação. De forma, antes que agora foi possível, nos acordámos, fizemos as obras de ampliação, de adaptação ao multibanco, mais umas coisas. Pronto, e é isso que está a funcionar. É uma máquina XPTO, porque penso que deve ser a mais nova aqui do mercado. Muito funcional.
Consegue, com certeza.
Muito funcional, portanto, e as pessoas tem muita afluência e as pessoas adoraram.
Está instalado onde, concretamente?
Na junta de freguesia, abaixo do da Arcada. Entre a associação do lado, onde é basicamente na extrema, quase na extrema dos dois.
Agora já não é preciso vir a tomar, por exemplo, não é? Tudo muito mais facilitar.
Sim, mas é aquilo normalmente. A gente na junta nem utiliza cheque, basicamente. É tudo por transferência bancária. Então era mais cómodo às vezes ir a Ferreira de Zezas, porque fica mais perto, tanto para estacionamento como para tudo, também mais à vontade. E era assim que eu fazia. Agora sai à porta.
A junta é de facto um cliente também desta máquina.
Exatamente, porque fazemos todos os pagamentos, é tudo multibanco, porque quando é dizendo de emprego, seja naquilo que for, querem tudo a justificação. E assim é mais cómodo, porque os cheques também são caros. E de forma que é muito usual, é diário, quase diário, a junta utiliza o multibanco.
O autarca referiu ainda que já está feito, entretanto, o pedido para novo reforço dos serviços prestados à população, neste caso, a eventual instalação futura de uma loja do cidadão na freguesia.
Porque eu já deitei o barro à parede, já está lançado, já está o pedido feito. Já está o pedido feito, agora ele sei que tem que... Antes, ver como é que as coisas se rolam, porque o pedido já foi feito. Aliás, eu até falei com a ministra, quando o gajo esteve, que lhe pagaria o almoço à beirinha real. Isso gostava que fazia, tinha todo o prazer em vir lá para a inauguração, para almoçar à beirinha do rio.
Esta questão dos serviços é fundamental para fixar a população, não é? Também.
É bom a gente ter algo para oferecer. Se não temos nada para oferecer, é como mudo quando nós levamos o roçado. Mas depois só temos aquele, ele vem pedir outro e a gente fica-nos de mãos a abanar. Antes temos os correios, temos o multibanco, isto é mais isto. Estes serviços todos complementam. Temos a farmácia, temos o posto médico, tudo ali complementa-se ali naquela área cívica. Mais ou menos que antes ter as condições para os habitantes e para os que nos visitam, porque sabe que na parte de julho até para a frente, a população triplica. Triplica porque, antes, há imigrantes, os estudantes de férias e não sei quantos mais, e como todos têm ali casa por ali, e vêm outros trazem amigos, e etc. Porque, aliás, aqui até para as festas vai ser muito bom. Porque às vezes havia dificuldade de dizer assim, epá, não tenho dinheiro, vou para a Ferreira levantar e etc. E assim vai ser uma mais-valia para as festas de verão.
Para que não restem dúvidas, o parque de estacionamento que será construído na Avenida Fonseca Simões, precisamente na lateral da estação da CP, terá utilização gratuita e ali ficará para sempre. Ou seja, a sua utilização não fica dependente do final das obras que atualmente decorrem na Várzea Grande. A garantia foi avançada pelo Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que fez assim um ponto de situação em torno da futura estrutura destinada a acolher 380 veículos.
O parque de estacionamento junto à CP foi uma proposta dos senhores vereadores do PSD que nós aprovamos e estamos a trabalhar nela. Esperemos que fique. Enviámos semana passada os últimos elementos que eles nos estavam a pedir, porque tem que haver aqui um protocolo. Portanto, está, por parte da IP, a infraestrutura está aceita, está dividido qual é a área que é para nós, as intervenções que vão ser feitas para a constituição do parque de estacionamento, que será gratuito e não tem nada a ver e não é temporário, portanto ficará lá para sempre, não é só durante as obras da Várzea Grande, sendo certo que vai sendo feito em duas fases. Primeiro, em terra, vai ficar em terra, até para depois as terras compactarem bem e só daqui a um ano, mais ou menos, é que aí ficam já os sistemas de drenagem feitos, não é? Só daqui a um ano é que o vamos pavimentar, que é para estar bem, bem compactado, porque aquilo tem ali, eu não, por acaso agora já não me recordo, mas está ali o carreiro, tem carris, e eu não sei se vamos tirar os carris ou se vamos enterrar, eles ainda nos vão dizer, ok, pronto. E portanto, se tivermos que os manter lá, portanto aquilo ainda é, tem que ser muito compactado.
O município de Abrantes, a Federação Portuguesa de Canoagem e o Clube Desportivo Os Patos vão juntar-se para relançar a modalidade da canoagem a partir do plano de água no Rio Tejo. Brevemente será assinado um protocolo entre as três entidades para impulsionar a prática da canoagem nas vertentes de formação e da competição. revitalizando uma modalidade que, pelo seu impacto e importância histórica e social, muito contribuiu no passado recente para a formação de atletas de craveira no concelho. O município de Abrantes assumirá o apoio financeiro único de 10 mil euros ao Clube Desportivo Os Patos. Sobre a forma de contrato-programa, competirá ao clube fomentar e dinamizar a prática da canoagem através da revitalização da escola de canoagem para iniciação à modalidade e preparar o relançamento da competição. Já a federação compromete-se a disponibilizar recursos humanos para a formação técnica da modalidade e capacitação dos agentes esportivos associados em estreita articulação com o Clube Desportivo Os Patos. Assumirá ainda a promoção da modalidade junto dos agrupamentos e escolas de Abrantes, através de ações concertadas com o clube local, e também irá envidar esforços no sentido de incluir a realização de uma prova nacional anual em Abrantes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Sporting de Tomar goleou Sesimbra por contundentes 10-0 em jogo, a contar para a 18ª jornada da 2ª Divisão de Hóquei em Patins. Como demonstram os números, os Leões foram claramente mais equipa, vestindo o fato de macaco em altura-chave do jogo. Só a respeitar o adversário é que é possível ao Sporting de Tomar ganhar desta forma. E a cereja no topo do bolo chegou ao reduto da Juventude Salaciana, onde o Candelária perdeu, e ainda da parede, onde o atual vice-líder empatou com o Oeiras. A classificação fica assim ordenada: o primeiro Sporting Tomar com 49 pontos, segundo parede com 38 e terceiro Candelária com 37 pontos. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.